Bom dia. Bom dia a todos e a todos, senhores e senhoras vereadores, colegas vereadores, pessoal da casa, a Rádio Web, o pessoal que nos escuta pela Rádio Web, em parceria com o Paulinho Alberto. Hoje estamos fazendo um teste, né? Um projeto piloto para a transmissão da rádio, da Câmara de Vereadores, para a Rádio Web, para as pessoas poderem também acompanhar o trabalho do vereador. Só deixar registrado que o trabalho do vereador, ele não só se atrela a uma sessão ordinária. Uma sessão ela pode durar meia hora, uma hora, uma manhã, ou se estender à tarde. O trabalho do vereador, ele é muito mais do que isso. Além de assessorar, legislar, fiscalizar, julgar, administrar, ele tem todo o trabalho no trâmite aqui na Câmara, na Casa Legislativa, aonde atende a sua comunidade, aonde estuda os projetos de lei quando vem para a Câmara, vê se esse projeto nas comissões da COP, da Comissão de Orçamento e Finanças, se esses projetos têm recurso para fazer, ou na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, se os projetos são constitucional. Quando envolve educação, saúde, passa pela SESA, Comissão de Educação e Saúde. Quando envolve agricultura, pela CAF, Comissão de Agricultura e Fomento Econômico da Câmara de Vereadores. Além de representar também o município fora da cidade, atrás de recursos, atrás de bons projetos. Então, esse é um ponto do trabalho do vereador, que não só se atreva a esse momento. Antes de começar, sempre uma mensagem para que a gente possa começar os nossos trabalhos. Não seja tolo por achar que não é capaz daquilo que quer. Basta uma boa dose de fé em si mesmo e outra de coragem para que você consiga qualquer coisa que desejar. Lute com toda a força e jamais deixe que lhe falte a motivação. Você é capaz, saiba disso. Então, para começar os trabalhos, dou por aberta a sessão ordinária do dia 1º de dezembro de 2020 e dou por aberta e solicito ao primeiro secretário, vereador Thiago Schneider, a leitura da última ata da sessão ordinária.
Então, bom dia a todos, colegas vereadores. Ata número 44/2020. Aos 27 dias do mês de novembro do ano de 2020, às 9h54, reuniram-se nesta Casa Legislativa em sessão ordinária os senhores vereadores Marcos Pereira, Márcio Zanetti, Silvia Augusto Vaz Dabão, Charles Schneider, Luiz Fernando Soares, Maria Agostina Litt, Neri Leal, Jorge Valdemir de Ávila e Zelogira Thaís Novak. Abrindo os trabalhos, o presidente, vereador Márcio Zanetti, solicita ao primeiro secretário a leitura da ata da última sessão ordinária, a qual foi aprovada por unanimidade. Resumo de expediente, Prefeitura Municipal de Morro Redondo, gabinete, encaminha a lei número 2302/2020. O presidente encaminha às comissões técnicas e permanentes o projeto de lei de autoria da vereadora Zelogira Thaís Novak, que institui obrigatoriedade de instalação de câmeras de monitoramento pela Prefeitura Municipal. Grande expediente, inscritos os vereadores Charles Schneider e Silvia Augusto Labão. Usando o seu espaço, o vereador Charles solicita aos colegas vereadores uma reunião nesta semana para estudarem o projeto de lei número 36/2020, que cria o Distrito Industrial de Morro Redondo, que se encontra com prorrogação de prazo para que na próxima sessão seja votado em plenário em primeira votação. Minha parte, o vereador Marcos complementa, dizendo que concorda que seja estudado esta semana e que o projeto seja votado na próxima sessão. Ao usar a palavra, a vereadora Silvia solicita ao plenário a suspensão da sessão para uma melhor orientação quanto ao projeto de lei número 42/2020, que se encontra na ordem do dia de hoje. O porquê da prorrogação de prazo do fiscal sanitarista e não utilizado na listagem da sequência dos que foram aprovados na sessão. Seleção. Ordem do dia. O presidente coloca em discussão e votação a solicitação da vereadora Silvia, a qual foi aprovada por unanimidade. Logo, o presidente suspende a sessão às 10h22 e reabre às 10h42. Tendo a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Orçamento e Finanças e a Comissão de Educação, Saúde e Meio Ambiente apresentado pareceres pela aprovação ao projeto de lei número 42/2020, que altera a redação dos artigos 1º e artigo 2º da lei número 2281/2020. Prorroga o prazo de contratação de fiscal sanitarista. Discutidos e votados, os pareceres foram aprovados por unanimidade e o projeto discutido e votado, artigo por artigo, foi aprovado por unanimidade em primeira votação. As comissões de Constituição e Justiça e de Orçamento e Finanças apresentaram pareceres pela aprovação ao projeto de lei de autoria do vereador Luiz Fernando, que altera a redação da ementa e do artigo 1º da Lei Municipal 2289/2020, que concede isenção do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, e demais contribuições municipais aos portadores de neoplasia maligna, esclerose múltipla, doença de Parkinson e Alzheimer. Discutidos e votados, os pareceres foram aprovados por unanimidade e o projeto discutido e votado artigo por artigo foi aprovado por unanimidade em primeira votação. Discutido e votado o projeto de lei número 41/2020, que altera a redação do inciso 4º do artigo 1º da lei número 2272/2020. Prorroga o prazo de contrato de professores. Foi aprovado por unanimidade em segunda votação e redação final. Não havendo comunicação de líder e nada mais a tratar, o presidente convoca os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária realizar-se dia 1º de dezembro, às 9h30. Encerra a presente às 11h. E para constar, lavrou a presente ata, que será assinada por mim, secretário, bem como pelo presidente desta casa legislativa.
Está em discussão a ata. Em votação. Aprovada a ata. Resumo do expediente. Resumo do expediente. Prefeitura Municipal de Morro Redondo. Gabinete. Encaminha em anexo relatório resumido da execução orçamentária do mês de outubro de 2020 e o relatório resumido da execução orçamentária do quinto bimestre de 2020. Antes de passar para o banho expediente, hoje é 1º de dezembro, né? Dia Mundial da Luta contra a AIDS. O que é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS? Transformar 1º de dezembro em Dia Mundial contra a Luta à AIDS foi uma decisão da Assembleia Mundial de Saúde em outubro de 1987, com apoio da Organização das Nações Unidas, a ONU. A data serve para reforçar a solidariedade e a tolerância, a compaixão e a compreensão com todas os infectados pelo HIV. A escolha dessa data seguiu critérios próprios de Nações Unidas no Brasil. Data passou a ser adotada a partir de 1988 por uma portaria assinada pelo Ministro da Saúde. O laço vermelho simboliza essa luta, aonde tem a ligação com o sangue, que é a ideia da paixão. Então, com todas essas variações, o mais importante é perceber que todas essas causas são igualmente importantes para a humanidade. Vamos promover o esclarecimento, debate e conversa sobre o preconceito e a prevenção da doença. Tantos têm falado em solidariedade, em exercer a solidariedade, mas na prática o que é isso? Para indicar aos seres conceitos e atos, daí que a solidariedade pode ser entendida como uma atitude. Atitude de apoio, à proteção e cuidado a alguém. As grandes epidemias, as guerras e as catástrofes são exemplos de situações que colocam as pessoas diante da necessidade de serem apoiadas, protegidas e cuidadas. Nessas ocasiões, é preciso ter clareza de que precisamos modificar algumas posturas pessoais, às vezes preconceituosas, e nos tornarmos disponíveis para enfrentar qualquer dificuldade. Então, com essas palavras, a gente não pode deixar de esquecer que esse dia, que é o primeiro dia mundial contra a luta contra a AIDS, está a doença, ela está aí, né? E hoje a gente tem que se prevenir e se preservar nossas vidas. Escrito no verso expediente, a vereadora Silvia.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, ouvintes da Rádio M, na presença aqui do Volney. Quero primeiramente dar o bom retorno ao Daniel Duarte, que está assumindo como vereador após ter desempenhado por 6 meses a tarefa de secretário da Agricultura, momento que pegou grandes dificuldades também nesse setor, devido também aos reflexos da estiagem que a gente teve referente ao início do ano, né? Refletiu no decorrer desses 6 meses, pelo teu trabalho que tu desempenhou lá, que não te surpreendeu, no caso, porque a gente sabe que tu te dedica, Daniel, da tua maneira de trabalhar, como tu te dedicasse aqui na Câmara. É bom ter essas últimas 3 sessões aí na tua companhia, porque é um cara que também se preocupa com o bem-estar da comunidade. E é o que essa Câmara aqui trabalhou ao longo desses 4 anos, todos nós 9, da nossa maneira, se comprometendo com as questões dos moradores de Morredondo. Então, seja bem-vindo, Daniel. E eu quero pedir prazo de 7 dias referente ao projeto que trata da instituição do Distrito Industrial, sendo que a gente está estudando ele. Se reunimos semana passada, juntamente com o Sullivan, que é o assessor jurídico do prefeito, da prefeitura, no caso, e a gente tirou dúvidas com eles referente a esse projeto, que trata também de incentivo fiscal para empresas que irão se instalar no município, né, nesse distrito industrial. E após a gente teve uma conversa com a Daniela Dobrik, que é a parte da responsável pelo Departamento de Meio Ambiente, onde a gente tirou algumas dúvidas com ela, sendo que ela ia começar em férias a partir de hoje, por isso ela não poderia estar aqui presente. Mas as dúvidas que a gente tinha ali, eu e o Charles, a gente sanou com ela. E após a sessão aqui, a gente se reúne com o nosso assessor jurídico para que então semana que vem o projeto esteja em pauta novamente e ser votado. Por essa explicação assim para os colegas, que devido a isso eu peço esses 7 dias novamente e que semana que vem, então, ele está em pauta, provavelmente uma ementa feita por nós vereadores. Seria isso.
Uma parte para o vereador Charles. Isso.
Tá bom. Só queria reforçar, né, que essa sugestão foi logo no início do mandato, né, eu e o vereador Daniel, nós sugerimos ao Executivo Municipal a criação desse projeto, né, então por isso que o Executivo então apreciou essa matéria e apresentou para nós aqui no Legislativo. O pedido da vereadora Silvia, né, a prorrogação do prazo mais ou menos 7 dias, né, para semana que vem, é como ela explicou, na sessão passada eu pedi, né, para os colegas, né, apreciarem e dar uma estudada no projeto, onde nós reunimos, né, Silvia, na quinta-feira com um advogado da prefeitura, do Executivo, o Suribano, e então ficou combinado de, após o término da sessão, nós reunimos com o nosso advogado aqui da Câmara, Cláudia Ayrton, para estudar e debater, né, para aprimorar o projeto de lei número 36, né, que cria o tecido industrial, né, para podermos fazer uma emenda. Né, quem pôde participar da outra reunião, quem teve presente foi o vereador Marcos Pereira, eu, a Silvia e a Maria Agostina, né, que hoje ela retornou à Secretaria de Saúde. Né. Então, fica os colegas também convidados a participar da reunião, né, no término dessa sessão, para que nós podemos apreciar na semana que vem esse projeto para ser votado quando vem, lá em primeira e segunda votação. Nós temos mais 2 sessões só. Então, essa seria a minha fala. Dar os parabéns ao presidente da Câmara, da iniciativa, à mesa diretora, né, ao Volney, né, pela Rádio Web, para transmitir essa sessão de hoje. Seria isso, presidente.
Também escrito no presidente, o vereador Nery Léo.
Senhoras e senhores vereadores, meu bom dia. A princípio, eu gostaria de dar as minhas boas-vindas ao nosso colega vereador Daniel, que teve um tempo afastado, trabalhando na Secretaria da Agricultura, que, por sinal, teve um excelente trabalho, reconhecido pela população, inclusive lá na zona da Capela da Agulha, na zona de Cavalo, existia um problema muito sério de água. E ele, com seu trabalho, mesmo nas dificuldades, ele conseguiu sanar e deixar todo mundo com água, não deixou ninguém sem água. O pessoal se sente muito agradecido pelo teu excelente trabalho. Então, da minha parte, deixar ao vereador Daniel meus parabéns pelo seu trabalho. Inclusive o meu pessoal lá foi muito beneficiado com o teu trabalho, e eu sei que foi em toda a colônia que tu trabalhou em toda a colônia, não foi só um lugar. Então, meus parabéns, está de parabéns por receber esse trabalho na Secretaria da Agricultura. E também gostaria, o projeto 36, que eu não sei se os vereadores estão bem informados disso aí, aquela área ali, ela já tem um destino. Ela foi adquirida já com destino, que é para casas populares, minha casa, minha vida, que já era para ter sido construída e ainda não foi, mas é aquela área ali, temos. E eu até digo assim para vocês, fiquei muito contente que vocês se preocuparam com a área industrial, com a área industrial.
Desliga aí. Desliga primeiro aquele lá.
Desliga esse aí. Comprei.
Tem que ligar, tem que ligar. Marcelo de Obras.
Eu fico muito com a preocupação de vocês com a área industrial, que eu acho que nós temos que ter dentro do nosso município. Nós precisamos disso aí, o município precisa disso aí, que o município precisa de indústria para sobreviver. Mas eu acho que nós deveríamos olhar muito bem esse lado, que já tem uma área construída, que é dentro da mesma área. Já tem uma área construída que é a destino pobre. E aquela outra área também ela já tem um destino. Mas mesmo assim, é válido a preocupação de vocês com essa área industrial. Quem sabe a gente pode até pensar em outro lugar, outra área, que seja até um pouco mais afastada, que ela vai ficar. Ela vai ficar bem no meio entre os que não moram e a cidade ali. Mas mesmo assim, eu também agradecer a Rádio Weber, ao Rolei, que hoje faz presente aqui com nós. Quem sabe também agradecer o povo que está nos ouvindo através desse programa, que quem sabe é um programa que venha dar certo. Aqui dentro da câmara. Meus parabéns. Parabéns ao Márcio por ele ter conseguido essa rádio, mesmo que foi nas últimas sessões, ela já fica bem marcada. Meus parabéns, Márcio. Era isso. Muito obrigado.
Escrito também o vereador Daniel.
Bom dia, pessoal. Bom dia, Lorena, a todos os telespectadores da Rádio Web. Agradeço as palavras dos colegas, vereadores aí, do meu retorno. Gostaria de dizer que assumi o desafio da Secretaria da Agricultura num momento complicado. Chegou a época de seca, a época de pandemia, mas gostaria também de dizer o seguinte, fiz meu trabalho sem pensar em política lá, a secretaria, como falei para todos, lá dentro quando cheguei, ali não ia ter partido político, ali ia ter pessoas. Essa foi a minha maneira de trabalhar. Peço desculpas a todos que eu não consegui, né, fazer um serviço porque tinha limitações. Inclusive a parte dessas luminárias foi uma parte que eu vou dizer que não, vou dizer que eu peguei, vou assumir a culpa, não consegui fazer muita coisa porque faltava material no mercado e ainda falta, inclusive teve pessoas reclamando, na própria rádio as pessoas reclamando, mas hoje eu venho publicamente dizer que não foi má vontade. Inclusive a gente fez duas equipes de iluminação lá dentro da agricultura, coisa que nunca foi feita. Nós tínhamos duas equipes trabalhando. Eu não conseguia material mesmo. porque o pessoal não conseguia importar na China e as montadoras em São Paulo não tinham funcionários para montar os equipamentos. Mas tentei fazer o meu melhor. Não tinha hora, não tinha local. Entreguei eu mesmo, assumi o caminhão da água para entregar água para o pessoal, para não sobrecarregar os guris que trabalhavam incansavelmente. Fiz uma equipe boa lá dentro, na base da humildade, da conversa, né? Tem uma equipe que para mim hoje está de parabéns, agradeço muito eles. Entrei na agricultura, quando eu entrei com um motor de caminhão estourado, foi feito um motor de caminhão. Entrei com a reta escavadeira com problema, foi feita a reta escavadeira, o próximo secretário que assumiu aquilo ali não vai ter desculpa, a maquinária ficou todo em dia, inclusive vou fazer uma apresentação de contas, eu não tenho nada a esconder. Sempre falei, pessoal, conforme eu batesse a corda da secretaria, eu saio de cabeça erguida, porque eu não fiz nada de errado. Não fiz desvio. Se uma nota fosse 100 reais, a nota era cobrada 100 reais. Não era 99, não era 101, é 100 reais. Me esforcei o máximo. Trabalhei tanto para Rui, como para Diocese, como para Velocismo, para qualquer dos vereadores que me solicitaram, todo mundo está de testemunho, se eu tiver mentido, por favor, me desminta. Trabalhei para todos. Que nem eu falei, lá eu trabalho com pessoas. É a minha maneira de trabalhar tanto na agricultura como na Câmara. Votei para a pessoa que não votou em mim, trabalhei para elas, como para pessoas que votaram. O morredor para mim sempre foi isso aí. Tentei trazer muitas coisas, não consegui. Trouxe ração animal, que acho que os produtores precisavam. Tentei na burocracia de levar para longe o modelo 15 assim animal. Terminei isso aí, qualquer um que precisava poderia pegar a ração lá, que tem até hoje. Não tem nota, tem tudo, se alguém precisar. Já houve comentários que teve desvio, não tenho nota, pode pegar lá. E fiz o meu melhor, gente. Eu fiz para as pessoas. Sempre foi essa minha maneira de trabalhar. Mantive minha amizade. Não sou uma pessoa falsa, sempre mantive minha amizade. Que eu gosto, que eu não gosto, vou seguir não gostando. Né? E agradeço a compreensão de todos vocês. Desculpem se eu não consegui atender todos. Não foi falha minha, realmente não foi. É que essa pandemia me arrebentou muito, tia. Não consegui correr atrás de projetos como eu queria correr para a agricultura, porque está tudo fechado, estava tudo parado. O pessoal está em recesso, eu entendo essa parte, que todo mundo tem uma família. E também temos que zelar pelos nossos entes queridos, né, que está aí. Mas eu penso que foi possível. Trabalhei muitas vezes de noite, muitas vezes eu ia com o pessoal, eu fui trocar luminária, eu levantava a escada, sem problema nenhum, não tinha um pedaço. Eu queria ver as pessoas bem e acho que muito eu consegui. Eu entregava água, dia de temporal, o pessoal reclamava, não dava água. Eu estava lá na caixa d'água, no centro da Boeira, esperando a caixa encher junto com o funcionário, para tirar todas as dúvidas, porque tem muita conversa que o fulano não presta porque ele está lá, está passeando. Não, eu pegava o funcionário e ele lá falou. Fiz dia de chuva, eu peguei o Elias, que é o nosso funcionário lá da elétrica. A gente subiu, tudo quanto é poste, trocamos. Enquanto eu tive material, eu trabalhei. Eu mesmo botei a mão na massa e não tinha essa daí de dizer que eu era secretário de estar sentado na cadeira. Nunca fiquei sentado na cadeira. Eu me esforçava, metia a mão na massa e fazia junto com os guris, que são pessoas igual a mim. E se tu tem um cargo de secretário, para mim, que nem eu digo, para mim não vale de nada, vale o caráter. Então, agradeço a todos, agradeço à população, peço desculpa a alguns produtores que eu não consegui atender, porque eu só tinha uma máquina, uma reta escavadeira para atender todo o município, fazia das tripas corações para tentar encaixar e não ficar correndo com máquina na estrada, gastando combustível e desgastando. Então fazia sempre fazia um trabalho assim, eu fazia sempre uma escala para trabalhar em todas as regiões, não ficava pulando de galho em galho. Fiz através do prefeito José me apoiou, o secretário Fábio, a gente está trazendo uma iluminação de LED ao município, a gente comprou 10 unidades para fazer um teste para a população ver se aprova. Talvez será instalada essa semana. É uma iluminação que vai dar 48% de 48% de economia para o município e terá 7 anos sem manutenção. Acho que aí a gente já ganha uma luz intermediária, não é das boas, mas também não é ruim, é uma iluminação boa. Vai ser colocada talvez essa semana na avenida aqui para o pessoal aprovar. A gente já está na hora de mudar um pouco, gente, parar. O meu pensamento sempre foi assim, é pensar para frente. Está na hora de parar um pouco com o calçamento e pensar em coisas para a população. Nós trocamos lâmpadas e muitas vezes não conseguimos trocar a cada 10 dias. Está na hora da população receber um bem maior. Essa iluminação vai dar uma economia, vai iluminar melhor e não vai dar tanta manutenção. Está aí, as lâmpadas estão na secretaria, está faltando uns braços, já foi comprado e talvez será instalado essa semana. Gostaria de deixar todo mundo a parte sobre isso aí. Sim. E não vou estender muito, gente. Muito obrigado pelo acolhimento, pelas palavras. Desculpa as pessoas que não conseguem atender. E estamos aí de volta para seguir trabalhando, mantendo o mesmo pensamento. Sem ciclo partidário, mas sim trabalhando com pessoas. Essa é a minha maneira. Um abraço a todos.
Bom dia, presidente. Bom dia, senhores vereadores. Eu queria te parabenizar, porque tu, Daniel, fosse um herói nessa secretaria. Para mim mesmo, tu sabe que eu te incomodava. Um dia mesmo eu precisava, tinha um enterro para fazer no outro dia, no cemitério da capela, e encontrei o rapaz que cuidava, e esse guri se virou, acho que até a meia-noite, para resolver o problema e resolver o pessoal. Daniel, eu te agradeço muito por teu esforço que tu fizeste, e tudo que eu te pedi, mas aqui o Mazarito conseguiu. Parabéns, Daniel. Tu foste bom secretário. Pena que não podes continuar. Ou pode até continuar aqui nessa banda. Tá bem? Boas vindas para ti. Estou aqui na Câmara desenvolvendo um serviço muito bom também. Um grande colega vereador. Tu foste em todas as partes. Foste um bom guri. Parabéns, Daniel.
Eu só gostaria de ter um esclarecimento com relação a essa iluminação de LED, porque tem um recurso da minha administração enquanto presidente da Câmara, que foi aprovado por todos os vereadores, que uma parte desse recurso seria para a iluminação de LED nos canteiros da Avenida Jacarandá, onde tinha um projeto, no primeiro momento ia ser feito pela Secretaria da Agricultura, onde o Flávio era secretário ainda, ia ser feito a tomada de preço, a licitação por lá, mas num determinado momento o Jodiel colocou que isso seria competência da secretaria dele, porque era questão de a parte de urbanização seria das obras, aonde a gente não teve êxito, o recurso, como sempre, retorna para o caixa da prefeitura. Mas o único cumprimento que teve no acordo com o Diocese foi o repasse para o hospital, a Associação de Desenvolvimento Rural, que a gente também destinou recurso, e para a rubrica do turismo. Nessa questão ali, que tinha uma parte do projeto do vereador Luiz Fernando, a terapeuta ocupacional, e a parte dessa iluminação de LED, que eram recursos dos 110 mil que sobrou na Câmara no ano passado. Eu só gostaria de saber se é parte desse recurso que vai ser feito, essa preenchia um projeto, seria uma iluminação de LED com a utilização do... como é que dizer?
Placas solares,
né? No primeiro momento o projeto era maior o valor, mas ia ser dado no início. E aí teve a pandemia, março, aí não ocorreu a licitação, mas o Jocélio colocou para nós que ele ia dar continuidade nesse projeto. Como tu mencionou que vai ser na avenida, eu gostaria de saber se é parte desse projeto, até porque tem recursos da Câmara dentro ainda dos caixas públicos. É isso que eu gostaria de saber.
Vereadora Silva, como eu mencionei, isso não tem vínculo nenhum com esse projeto de vocês. Isso foi uma ideia. daí afora, vai pra, até através do gabinete do Marcos Santos, que a gente foi atrás disso aí. É como eu te falei, isso aí vai ser para iluminação pública, não tem, não é nada a ver com o painel solar, essa é uma lâmpada especial que dá, ela é com starter, então é componente eletrônico, não tem nada a ver mesmo. E como tu falou, essa seria dos campeiros, né? Como tu falou, essa aí a gente, a ideia é tentar substituir aos poucos essa iluminação. A gente tem 1.600 pontos de iluminação no município, e a maioria das vezes se queima, tu não tem como substituir. Então acho que daria um retorno melhor aos caixas públicos, porque nesses 6 meses que eu tive na Câmara, na Secretaria, desculpa, a gente gastou mais de 13 mil reais em iluminação pública. Tá? E tem muito ponto ainda queimado. Com aquele temporal que deu, a gente não conseguiu substituir todos, porque que nem falou, entrou a pandemia e tem novos materiais. Então essas foi feita uma compra direta. Tá, foi feita uma dispensa de licitação, foi comprado 10 luminárias para ver se o povo, né, aprova, porque sempre vai ter as críticas, então a gente tem que trabalhar em cima do que o povo acha melhor, e vai ser colocado na avenida. A ideia até foi de colocar na avenida onde tem o maior fluxo de gente, onde é que as pessoas vão passar mais. Então era essa, foi essa ideia, mas não tem nada a ver, não até tu me desculpe, eu esqueci desse ponto, não tem nada a ver, não. Até eu poderia ter conversado com vocês para a gente trocar mais, comprar mais da luz, mas eu não me lembrei, não sabia até, acho que eu já tinha sido fora, né? Eu estava fora, eu não sabia se a gente poderia ter pego mais lâmpadas, mas nada impede de utilizar esse recurso aqui para frente. Se o povo aprovar essas iluminações, a gente pode utilizar e seguir colocando mais lâmpadas. É, nem eu digo, é trabalhar em parceria. Tá bem?
Então, voto em votação o pedido da vereadora Silvia, um prazo de 7 dias do projeto 36, que cria o Distrito Industrial de Mão Redondo e dispõe sobre incentivos fiscais a indústrias e outras providências. Está em discussão? Votação. Aprovado. Pedido da vereadora Silvia. Eu quero colocar hoje do dia, com os colegas vereadores, uma indicação. Eu sei que a indicação é de 24 horas antes, mas antes eu estava esperando uma resposta da Emater, que não me tive, né? Então por isso já estava pronta e eu quero incluir ela na ordem do dia. Está em votação também? Aprovado. Okay. Pareceres das comissões CCJ, COF, SESB e CAF. Os pareceres pela aprovação ao projeto número 40/2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Morro Redondo para o exercício financeiro de 2021.
Está em discussão os pareceres. Em votação, aprovados os pareceres.
Projeto de lei número 40/2020 estima receita e fixa a despesa do município de Morro Redondo para o exercício financeiro de 2021. Capítulo 1º. Disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2021, compreendendo 1. O orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração pública municipal direta. 2. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os órgãos da administração direta.
Está em discussão o artigo 1º. Em votação, artigo 1º. Aprovado, artigo 1º.
capítulo 2 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, seção 1, da estimativa da receita. Artigo 2, a receita orçamentária é estimada no mesmo valor da despesa, em R$19.799.000.
Está em discussão o artigo 2º, em votação. Aprovado o artigo 2º.
Artigo 3º, estimativa da receita por categoria econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento. Aqui no quadro, então, tem especificação, recursos livres, recursos vinculados e o total. Receitas correntes, R$10.044.335,67. Recursos livres, recursos vinculados, R$12.709.503,81. Então, total, R$22.753.839,48. Presidente, que eu li só. Receitas de capital, recursos livres, recursos vinculados, o total é zero. Receitas correntes intra-orçamentárias, também zero. Receita de capital intra-orçamentárias, recursos livres, recursos vinculados, ganho total também zero. Deduções da receita corrente, recursos livres, R$22.751,04. Recursos vinculados, R$2.932.088,44. Total, então, R$6.954.839,48. Então, o total, né, de recursos livres, R$9.219.089,88. Recursos vinculados, R$9.579.910,12. O total, então, R$19.799.000.
Está em discussão o artigo 3º, em votação. Aprovado o artigo 3º.
Seção 2, da fixação da despesa. Artigo 4º. A despesa orçamentária, no mesmo valor da receita orçamentária, é fixada em R$19.799.000, sendo 1. No orçamento fiscal, em R$17.323.103,45. 2. No orçamento da Seguridade Social, em R$2.465.896,55.
Está em discussão o artigo 4º. Está em votação. Aprovado o artigo 4º.
Artigo 5º. A despesa total fixada apresenta o seguinte desdobramento. Grupo de despesas, despesas correntes, recursos livres, 10 milhões, 13.266.92 reais com 92 centavos. Recursos vinculados, 9.510.995 reais com 35 centavos. Total, 19.524.262 reais com 27 centavos. Reservas do RPPS zeradas. Reservas de contingência. Recurso livre, 10.000 reais. Total, então, 10.000 reais. Total do recursos livres, 10.219.000 com 89 reais e 88 centavos. Recursos vinculados, 9.579.910 reais com 12 centavos. Total, 19.799.000 reais.
Está em discussão o artigo 5º. Está em votação. Aprovado o artigo 5º.
Artigo 6º. Integra esta lei nos termos do artigo 7º da Lei Municipal nº 2301, de 28 de outubro de 2020, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2021. Os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das receitas e despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.
Está em discussão o artigo 6º. Em votação, aprovado o artigo 6º.
Seção 3, da autorização para abertura de créditos suplementares. Artigo 7º. Ficam autorizados ao Poder Executivo, mediante decreto, abertura de créditos suplementares até o limite de 40% da despesa total fixada, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias mediante a utilização de recursos provenientes de a anulação parcial ou total de dotações, de incorporação de superávit e ou saldo financeiro disponível do exercício anterior efetivamente apurados em balanço. C. Excesso de arrecadação. 2. Ao Poder Legislativo, mediante resolução da mesa diretora da Câmara, abertura de créditos suplementares até o limite de 40% de sua despesa total fixada, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, desde que sejam indicados como recursos a anulação parcial ou total de dotações do próprio Poder Legislativo. Parágrafo 1º. As autorizações de que tratam os incisos 1 e 2 do caput, também as promoções que forem incluídas na lei orçamentária através de crédito especiais, créditos especiais. Parágrafo 2º, para fins de alínea B do inciso 1 do caput, também poderá ser considerado como superávit financeiro do exercício anterior os recursos que forem gerados a partir do cancelamento de restos a pagar, obedecida a fonte de recursos correntemente.
Está em discussão o artigo 7º. Está em votação o artigo 7º. Aprovado.
Artigo 8º. O limite autorizado no artigo 7º não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender 1. Insuficiência de dotações do grupo de natureza da despesa 1, pessoal e encargos sociais, mediante a utilização dos recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo. 2. Despesas decorrentes de sentenças judiciais, amortização, juros e encargos da dívida. 3. Despesas financiadas com recursos provenientes de operações de créditos, alienação de bens e transferências voluntárias da União e do Estado. 4. Despesas financiadas com recursos provenientes de superávit financeiro.
Está em discussão o artigo 8º. Em votação, aprovado o artigo 8º.
Capítulo 3, disposições gerais e finais. Artigo 9º, a utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados nos termos do artigo 20 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021.
Está em discussão o artigo 9º. Está em votação. Aprovado o artigo 9º.
Artigo 10. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário financeiro do município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.
Está em discussão o artigo 10º. Votação. Aprovado o artigo 10º.
Artigo 11. Obedecidas às disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal estarão disponíveis até o dia 20 de cada mês.
Está em discussão o artigo 11. Em votação, aprovado o artigo 11.
Artigo 12. O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo e nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.
Está em discussão artigo 12. Está em votação artigo 12. Aprovado.
Artigo 13. Ficam utilizados, com base nos valores desta lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previsto nos demonstrativos referidos no artigo 2º da Lei Municipal 2301/2020, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2021, em conformidade com o disposto no parágrafo 1º do mesmo artigo.
Está em discussão o artigo 13. Em votação, aprovado o artigo 13.
Artigo 14. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Está em discussão o artigo 14. Está em votação, aprovado o artigo 14. Da Lei número 40/2020, que estima a receita e fica despesas do município de Morro Redondo para o exercício de 2021, em primeira votação. Só para deixar esclarecido que esse projeto foi discutido em audiência pública, onde a população pôde estar presente e participar da elaboração do projeto. Pareceres
da CCJ e COF, referente ao projeto de lei de número... esse aqui é o da... da vereadora Zelodia, não tem número, que institui obrigatoriedade de instalação de câmeras de monitoramento pela Prefeitura Municipal.
Então, os pareceres foram pela aprovação.
Está em discussão os pareceres da CCJ, COF, sobre o projeto de lei de autoria do vereador Zerotti Novak. Está em votação. Aprovado.
Proposição, projeto de lei que institui obrigatoriedade de instalação de câmeras de monitoramento pela Prefeitura Municipal. Autoria, vereadora Zelotira, da Rede Novak, Democratas. Projeto de lei que institui obrigatoriedade de instalação de câmeras de monitoramento pela Prefeitura Municipal. Josélia Ekel, Prefeito Municipal de Rio Redondo, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal, no uso de sua iniciativa exclusiva, aprovou e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º, fica instituída, através da presente lei, a obrigatoriedade de instalação pela Prefeitura Municipal de câmeras de monitoramento de segurança a serem fixadas na rótula do Sicredi e na BR-392, na rotatória que dá acesso à RS-471, parágrafo 1º, as câmeras de segurança devem funcionar ininterruptamente e possuir recursos de gravação de imagens pelo prazo mínimo de 30 dias. Parágrafo 2º, o sistema de monitoramento de que trata o caput desse artigo destina exclusivamente à preservação da segurança da comunidade.
Está em discussão o artigo 1º. Está em votação. Aprovado o artigo 1º.
Artigo 2º, a instalação do equipamento citado no artigo anterior considerará as normas técnicas exigidas pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas.
Está em discussão o artigo 2º. Em votação. Aprovado o artigo 2º.
Artigo 3º, é obrigatória a fixação de aviso informativo da existência de monitoramento por meio de câmeras de vídeo nos locais.
Está em discussão o artigo 3º. Está em votação. Aprovado o artigo 3º.
Artigo 4º, as imagens produzidas e armazenadas pelo sistema de que trata esta lei são de propriedade e responsabilidade do município e não poderão ser exibidas ou disponibilizadas a terceiros, exceto por meio de requisição formal, nos casos de investigação policial ou para instrução de processo administrativo ou judicial.
Está em discussão o artigo 4º. Em votação. Aprovado o artigo 4º.
Artigo 5º. Demais atos necessários à instalação das câmeras serão regulamentados por ato próprio do Poder Executivo no prazo de 60 dias, a contar da data de publicação da presente lei.
Está em discussão o artigo 5º. Em votação. Aprovado o artigo 5º.
Artigo 6º, esta lei entra em vigor 90 dias contados da data de sua publicação.
Está em discussão o artigo 6º. Eu só queria saber a cargo da prefeitura que fica responsável do monitoramento, para a prefeitura, não tem parceria com a brigada, não? Está em discussão então o artigo 6º. Em votação. Aprovado o artigo 6º da lei do projeto de lei.
Redação final.
2020, Instituto de Mentalidade, Instalação de Campos de Mentoramento pela Prefeitura Municipal, da autoria da vereadora Zenodia da Pé de Mavac, em primeira votação.
Senhora Presidente, senhores vereadores, eu peço que seja lido somente a emenda dos projetos de lei número
42,
que já foi aprovada em primeira votação e lido na íntegra, que trata da prorrogação de prazo da contratação do fiscal sanitarista. E também um projeto de lei de autoria do vereador Luiz Fernando, que altera a redação da emenda e do artigo 1º da Lei Municipal 2289-2020, que concede a isenção do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano e demais contribuições municipais aos portadores de neoplasia maligna, esclerose múltipla, doença de Parkinson e Alzheimer, já que foi lido também em primeira votação na íntegra e aprovado, que seja lido somente a emenda desses dois projetos.
Está em discussão, pedido da vereadora Silvia. Está em votação. Aprovado. Seja lido então somente a emenda do vereador Charles.
Projeto de lei número 42/2020. Altera a redação dos artigo 1º e artigo 2º da Lei número 2281/2020, prorroga o prazo de contratação de fiscal sanitarista.
Está em discussão o projeto 42. Está em votação. Aprovado o projeto número 42/2020, que altera a redação do exercício 1º, artigo 2º da Lei 2281/2020. E prorroga o prazo de contratação do fiscal sanitarista em segunda redação final.
Projeto de lei altera a redação da emenda e do artigo 1º da Lei Municipal 2289/2020, que concede isenção do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano e demais contribuições municipais aos portadores de neoplasia maligna, esclerose múltipla, doença de Parkinson e Alzheimer.
Está em discussão um projeto que altera a redação de emenda do artigo 1º da Lei Municipal de 2088-2020, que concede isenção do IPTU, Imposto de Direito Territorial Urbano e demais contribuições municipais aos portadores de neoplasia maligna, esclerose múltipla, doença de Parkinson e Alzheimer. Autoria do vereador Luiz Fernando. Está em votação. Aprovado. Segunda votação. Redação final.
Preposição. Indicação. Autor. Márcio Zanetti. Democratas. O vereador que essa descreve indica ao Executivo Municipal que faça uma avaliação acompanhado pela Defesa Civil sobre a possibilidade de decretar situação de emergência ou de calamidade pública. Justificativa. Justifica-se a presente preposição pelo fato de que se faz necessário essa indicação, pois estamos enfrentando novamente um período de estiagem e para que não tenhamos perdas, desde já peço essa avaliação.
Está em discussão. Fiz essa indicação, comentei no início da sessão, falei para a matéria, no ano passado era dados sobre estiagem, né, e para que a gente possa, de repente, também poder executivo que faz esses trâmites de decretar uma situação de emergência ou de calamidade pública, para que a gente possa também amarrar recurso do Estado. Está em votação. Aprovado a indicação. Também para deixar registrado que 19 regiões aqui do estado estão com bandeira vermelha. Então estamos novamente enfrentando o período bastante delicado, onde o aumento dos casos do Covid-19, a gente sabe que é inevitável o aumento, vai acontecer, né? Mas peço a todos que redobrem, né, o uso da máscara, da lavagem das mãos, para seus espaços, para sua comunidade, para que a gente não venha novamente ter fechamentos no comércio. A gente sabe que, eu falo, eu sou um defensor aqui, sou da área da saúde, sei que a gente tem que trabalhar a saúde e a economia junto. Então, para que a gente possa ter esses dois segmentos e que não precise fechar nada, que a gente tem que ter a economia aqui do nosso município. Então, só um alerta para todos. Então, comunicação de vida, vereador Fernando.
Senhor presidente, senhores vereadores, ao público presente e eu nesta manhã, cumprimento e saúdo do meu bom dia. Eu primeiramente quero dar as boas-vindas ao nosso vereador Daniel do PTB, que fez um bom trabalho como vereador e também como secretário da Agricultura, e dizer que durante esse tempo que foi curto, como secretário da Agricultura, tu fez estar em tantas condições. E eu, simplesmente, toda vez que eu precisei de ti, tu sempre me respondeu e sempre atendeu a todas as minhas solicitações feitas em nome público da nossa cidade. Quero dizer ainda que não fizesse mais, Daniel, porque teu tempo foi curto realmente. Eu creio que se tivesse ficado mais tempo, ou pegado lá no início, muita coisa mais ia aparecer. Como te falei naquele dia, quando saísse para a Secretaria da Agricultura, que o teu trabalho, ele é em prol do povo, e ele é bastante intenso, e com certeza ele será bem lembrado também, não só como vereador, como secretário da Agricultura também. Então, seja bem-vindo novamente a essa Casa Legislativa. E quero, com isso também, dizer que meu agrado, estou feliz por essa transmissão da Rapé, que eu morei hoje, estava fazendo um teste aqui na nossa Casa Legislativa, dizer que isso é bom, muito bom mesmo, pena que não começou desde o início, né? Porque, na verdade, se tivesse fazer essa rádio web desde o início, muitas dúvidas e esclarecimentos a população teria, né? E saberia o que estava acontecendo aqui, como, por exemplo, também a atuação de cada vereador aqui dentro. Então, pena que não tivemos antes, porque a ideia é muito boa. E digo mais, esse teste foi muito certo. Tantas matérias que nós debatemos aqui que foram polêmicas e que começou o sentimento, essas matérias, e que infelizmente foi distorcida lá fora. Correto. Falaram coisas que não diziam com o trabalho que nós fizemos aqui dentro e como nós decidimos e na maneira como decidimos aqui. Mas lá fora foi distorcida, né? E falaram até mesmo algumas inverdades nas matérias debatidas aqui. E que pena que não foi antes essa rádio web. Eu digo que se fosse antes, o povo da nossa cidade, através do Facebook, estaria tendo a lucidez da condição de cada um de nós aqui dentro. Mas eu dou parabéns então pela iniciativa aí. Eu não sei se partindo do presidente da casa, da diretoria, foi o presidente, então parabéns ao presidente aí, e também espero que dê certo essa transmissão e que possamos mais tarde também acompanhar a nova legislatura através desse trabalho que está sendo feito aqui, certo? Bom, eu não podia deixar, meus queridos amigos e novos colegas vereadores, de agradecer a vocês pela sensibilidade que vocês tiveram em aprovar, eu diria, eu creio que o último projeto do pastor Fernando nesta Casa Legislativa, se não o último, um dos últimos, esse projeto que altera a redação da Lei 2.289 de 2020, que agora tem uma abrangência ainda maior. Antes, nós tínhamos a exceção de PTU e das demais contribuições municipais para as doenças e para os portadores das doenças de de neoplasia mamífera, esclerose múltipla, mal de Parkinson e doença de Alzheimer. Agora nós aumentamos a abrangência. Nós pedimos que também seja incorporado esse projeto, essa alteração da lei, as demais doenças neurodegenerativas. Você sabe o que isso representa? Um benefício para as pessoas do nosso município, que muitas vezes não estão ali dentro do quadro da doença da esclerose múltipla, mas a doença que ela tem causa o mesmo mal ou ainda pior que o mal da esclerose múltipla. Causa o mesmo dano ou pior dano que a esclerose múltipla. Aprovando nós esse projeto aqui, nós vamos estar ajudando muito mais pessoas agora dentro desta lei que foi alterada hoje, a sua emenda, alterada hoje no seu artigo. A partir de agora, pessoas que têm outros tipos de doenças neurodegenerativas, que não só a esclerose múltipla, o Alzheimer e tem o nível básico, poderão ser beneficiadas um pouquinho, porque esse valor das pagarias da IPTU e das contribuições municipais vão transformar esse valor em compra de remédios para dor. Vão transformar esse valor em compra de fraldas pediátricas. Vão transformar esse valor em até mesmo em pagamento para ajudar a custear uma pessoa para cuidar dessas pessoas que têm essas doenças neurodegenerativas, que muitas vezes deixa a pessoa totalmente sem proteção nenhuma, assim, sem ânimo nenhum para continuar. Então eu agradeço realmente de coração pela ajuda de vocês, pelo apoio, pela compreensão de vocês, e é isso aí. Os vereadores devem estar aqui para fazer isso, olhar pela população, olhar pelas pessoas e fazer o bem para elas. Então, muito obrigado. Essa foi minha proposta que eu cheguei aqui. Olhar pela população, fazer o bem para as pessoas. E eu vou sair daqui da Casa Legislativa com a sensação de missão cumprida. Eu consegui ajudar a população dentro daquelas 7 leis, agora eu estava também, então, do vereador Fernando, em benefício à nossa população. Muito obrigado de coração. Deus transforma a vida de vocês e bênçãos quando vocês pensarem nessas pessoas. Muito obrigado pela oportunidade, vereador Márcio.
Parabéns, Luiz Fernando, por mais esse projeto de lei. Projeto esse, sempre, todos os projetos do vereador Luiz Fernando, projeto esse para a coletividade do nosso município. Isso é tão importante, como destacou o vereador. O trabalho do vereador, quando tu faz os projetos, tu pensa na coletividade do seu município. Parabéns, Luiz Fernando. E só respondendo da Rádio Web, pastor, como era ano eleitoral, a gente vinha conversando em Bonei, mas como era ano eleitoral, a gente não conseguiria fazer essas transmissões como não tinha antes, e por ser período eleitoral, poderia beneficiar a minha pessoa ou qualquer outra pessoa. Então, por ser o ano eleitoral, a gente não conseguiu fazer essas sessões antes, que a ideia seria antes. Mas estamos fazendo hoje um projeto piloto, temos muito que avançar e temos até de microfonia, a gente tem que melhorar muito aqui na Câmara de Vereadores, né? Para que possa dar seguimento, quem sabe o ano que vem, que as pessoas possam ter, pode acompanhar, né, nas suas casas, as sessões da Câmara de Vereadores também, juntamente com os áudios que foram colocados também no ano passado pela vereadora Silvia, como presidente, colocou os áudios também no site da Câmara também, dando mais transparência para o nosso trabalho. Então, nada mais a tratar, convoco os senhores e senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, realizar-se no dia 8 de dezembro, às 9h30, e dou por encerrada a presente sessão. E tenham um bom dia a todos. Muito obrigado, Boné, pela parceria.